PSDB tem muito pouquinho, tem só 7. PMDB é gordo, tem 15. Certo? Que bom fosse cada o número do partido fosse tempo, nosso tempo aqui dentro. Nós tínhamos 45. Hã? 55, 45. Opa, Deus, eu estou feito aqui. Senhor presidente, senhores ouvindo a TVA, o Rádio AL, aproveito aqui o momento, tendo em vista, apesar da retirada já do pessoal aqui das lotéricas, mas é um assunto que há muito tempo eu fui procurado, não por o assunto da cooperativa e tal, mas primeiro pela carga de responsabilidade financeira repassada pela Caixa Econômica Federal às lotéricas. Segurança, as exigências de um estilo agência bancária, que apesar de fazer financiamento, mas cobre com juro, o valor das autenticações, mas principalmente a falta de lotéricas em muitos bairros de grande população, de um atendimento tão ruim, por ter uma casa lotérica só para atender, por exemplo, daqui no bairro Forquilinha, em São José, nós temos uma casa lotérica que atende praticamente 45 mil pessoas. Ou seja, que a Caixa Econômica Federal deveria exigir tanto e pagar tão pouco que ela permitisse também a abertura de processos licitatórios de concessões para mais casas lotéricas. E que os próprios municípios também se organizassem para que em cada grandes loteamentos aprovados, e tiro aqui por São José, que é onde cada loteamento virou um bairro, que tivesse um espaço destinado e que tivesse a possibilidade de se abrir uma casa lotérica, evitando que as pessoas tivessem que sair do seu bairro para ir até em outro bairro para pagar uma conta, tivessem que ir para dentro de uma agência bancária, que outras agências bancárias hoje não têm mais a pessoalidade de atendimento, é tudo por máquina, ou você sabe mexer nas maquininhas, então você não consegue fazer nenhum pagamento dentro de uma agência bancária hoje, porque no caixa hoje não cobro mais absolutamente nada. Nada. Ou vai lá no caixinha lá e botando o código de barra, ou então não consegue, nem todas as pessoas têm esse conhecimento tecnológico. Principalmente as pessoas de mais idade que não pegaram toda essa evolução tecnológica que vivemos hoje. Então, o movimento dos lotéricos, eu acho que eles têm que partir não só da situação dos jogos. Dos jogos também. Mas eu vejo que a estruturação das casas lotéricas, pelo trabalho que é realizado para a sociedade, fazendo o trabalho da Caixa Econômica Federal, em todos os sentidos, eles deveriam ter uma valorização melhor e uma remuneração melhor, principalmente no que diz respeito ao valor das autenticações, que é muito pequeno, é coisa de centavos para se manter aquilo, que daí tem que manter segurança, está ali, o que aconteceu foi a semana, o que aconteceu aqui no shopping. Ou seja, se não tiver segurança, como é que vai ter uma casa lotérica aberta? Aquela ali era dentro do shopping. Imagina aquela lá no bairrozinho lá, escondidinho lá, que não tem a mínima segurança, que se tiver que chamar uma viatura, a viatura vai aparecer depois de uma hora. Então, vejo e parabenizar aqui o deputado Darcy pela iniciativa, pela discussão, mas isso acho que tem que ir um pouquinho além. Mas como o Brasil é o país que parece estar sempre na contramão, nós aqui, falando hoje aqui de casa lotérica, eu estava ali e estava pensando. Estamos aí na iminência de voltar os jogos, os cassinos, as caça-níqueis, no Brasil. Em Santa Catarina, extinguimos a Codesc, que tinha essa responsabilidade. As coisas, eu digo que é na contramão, porque ao mesmo tempo também que se fala em vamos fazer regularização fundiária no Brasil, em Santa Catarina se extingue a Coab. Ou seja, a gente não faz nada para o negócio, parece, para andar, né? E ao mesmo tempo a gente olha todo dia na televisão, tem a propaganda da Trimania dizendo que está dando X mil para a Federação Catarinense de Basquete e prestação de conta, que é bom, NECA. Será que está indo mesmo? E quero ir até um pouquinho mais longe aqui, eu fui dono Debim. Eu sei o que, é que eu estou falando. Eu duvido que efetivamente está indo para a Federação Catarinense de Basquete. Não é que não precisa, mas quem sabe a saúde precisaria muito mais. Quem sabe a contribuição da trimania já autorizada aí tocando poderia ser a contribuição para a nossa Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina. Então, que deixamos aqui, né, o assunto e a discussão. Eu também queria aproveitar, em função do depoimento aqui hoje, do pronunciamento do deputado João Amin, de falar também um pouquinho da situação de Tijucas e das minhas sempre denúncias e questionamento quanto à minha intriga com a autopista litoral. A autopista litoral, juntamente com a sua sócia, aliada, parceira e companheira, a NTT, faz do jeito que quer nas margens das nossas cidades, fecham a entrada, abre saída com o conduto e vão aí, a festa está sendo feita e os municípios pagando um preço caro. Tijucas foi a NTT e a autopista litoral conseguiram se superar. Ali eles se superaram, Tijucas eles se superaram, que é um reflexo para todo o Vale do Rio Tijucas. E que bom que as coisas estão andando, mas infelizmente tivemos deputado federal, senador, que foram lá fazer o trabalho político, não deixaram que aquela resolução da NTT fosse revogada e que o trânsito de Tijuca voltasse à normalidade. Hoje, para você sair de Tijuca, você tem que ir a Porto Belo. Para chegar em Tijuca, você tem que vir quase aqui em Governador Celso Ramos. Está mais ou menos desse jeito. Conseguir dividir Tijuca no meio, que para você sair de um bairro para outro, você tem que ir em outro município. Olha, se superaram. Os engenheiros ali foram campeão. Eles têm que merecer um troféu. Quem sabe não mandar um título aqui de cidadão catarinense e de destruição e bagunça para os engenheiros da NTT e da autopista.